direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota e começamos por uma consulta do nosso ouvinte que está na zona centro e está desesperado pelas consequências da atitude adotada pela seguradora em que subscreveu de resto um contrato multirriscos de habitação. Ora, e ele diz-nos assim: na sequência das últimas tempestades tive infiltrações em casa, danos no telhado, assinei o seguro multirriscos, mas a seguradora diz que os estragos resultam da falta de manutenção e não da tempestade. A pergunta, professor, é como poderei impugnar tal postura por si mesmo inqualificável?
Se houver direitos do consumidor, direitos do quotidiano, é preciso saber para se proteger. A este propósito, poderíamos dizer: seguros, encanar a perna à rã é atitude cristã ou abominável prática pagã. Ora, o dar de ombros das seguradoras perante situações a exigir discernimento e diligência e o permanente sacudir de água do capote de responsabilidades que lhes cabem é algo que, por um lado, se não estranha e que torna a situação das vítimas, como no caso, muito delicada. Porque fazer prova de que, antes da tempestade, foi devido a uma má manutenção ou conservação que se terá ligado exatamente o conjunto de prejuízos que avolumou, é uma autêntica prova diabólica, como se chama em direito. Claro que se pode perspectivar o recurso a peritos, cujo trabalho é normalmente excessivamente oneroso, muito caro. Há, porém, em Lisboa, e nem todos sabem disto porque parece que deliberadamente estas informações são omitidas, não circulam, uma entidade que opera no âmbito da resolução ou dos meios de resolução alternativa de litígios, que poderá, em nosso entender, resolver o caso a contento. E essa entidade é o Tribunal de Consumo Especializado para Questões de Seguros, que funciona no âmbito do SIMPAS, Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros, à Avenida Fontes Pereira de Melo, número 11, nono esquerdo, 1050-115, Lisboa. E que é fácil procurar, se o consumidor tiver efetivamente acesso a esses meios, através do seu portal na internet. Importa não esquecer, porém, que as seguradoras, mercê de práticas desleais em que em geral incorrem, sujeitam-se a processos de contra-ordenação por pretenderem, como se disse, encanar a perna à rã, e sujeitam-se a esses processos desde que as vítimas, bem entendido, as denunciem perante o regulador, a entidade reguladora, que é a autoridade de supervisão de seguros e de fundos de pensões, que já há uns anos não funciona numa lógica de presidente de seguradora, presidente da autoridade reguladora. presidente da autoridade reguladora. Uma vez, fim do mandato, presidente de uma qualquer seguradora. E, portanto, havia aqui conflitos de interesses que em Portugal se criaram deliberadamente em detrimento dos consumidores, como aconteceu várias vezes, designadamente com o presidente da Fidelidade, ainda na órbita do Estado, que nesta dança de cadeiras andava tocato lá entre presidente do regulador dos seguros e presidente de uma seguradora, e isto aconteceu com outros, infelizmente. Portanto, parece-me que, com o retorno, ou pelo menos com a imparcialidade e a independência da autoridade de supervisão de seguros e de fundos de pensões, agora estão criadas as condições para que os consumidores denunciem todas estas más práticas das seguradoras e possam ver solucionadas as questões. É que, desde a diretiva de 2015, que se transpôs, ou que se veio a transpor para a ordem jurídica portuguesa, através da Lei das Práticas Comerciais Desleais, de 26 de março de 2008, que se considera agressiva, em qualquer circunstância, a prática segundo a qual a seguradora entenda obrigar o consumidor que solicite uma indemnização ao abrigo de uma apólice de seguro a apresentar documentos excessivos que, de acordo com os critérios de razoabilidade, não possam ser considerados relevantes para estabelecer a validade do pedido, ou deixar sistematicamente sem resposta a correspondência pertinente com o objetivo de dissuadir o consumidor do exercício dos seus direitos contratuais. É que a violação do que se estabelece nesta norma constitui contra a ordenação económica grave, punível nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas, sendo que, em geral, as seguradoras ou são médias ou são grandes empresas. Fixemo-nos no quantum para as médias e grandes empresas. Para a média empresa, a coima oscilará entre 8 mil a 16 mil euros, se a coisa se circunscrever ao território nacional, porque se tiver dimensão transnacional, com práticas análogas noutros Estados-membros, a coisa assume proporções gigantescas. Mas média empresa de 8 mil a 16 mil euros, grande empresa de 12 mil a 24 mil euros. De qualquer modo, ou no livro eletrónico ou no livro físico, os consumidores vítimas de procedimentos desta natureza devem consignar as suas reclamações nos livros ou no livro respectivo.
Muito bem, professor, e continua a haver aqui denúncias de consumidores que vêm aparecer nas faturas de comunicações eletrónicas valores de canais cuja subscrição não foi feita. E se se distraírem um pouco mais, pagam alongadamente esses valores até sem darem por isso, ou melhor, até lhes aparecer alguma coisa. Ora bem, isto aconteceu a um diretor de um jornal da região centro. O professor pode também lembrar um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que, por acaso, condenou exemplarmente a Vodafone por gracinhas deste género.
Absolutamente. Trata-se de um acórdão que nós temos qualificado como modelar, com a chancela da conselheira Clara Sotomayor, e que data de 2 de fevereiro de 2022. Diz-se que, em execução de sentença, este acórdão terá gerado restituições e ou indemnizações aos consumidores que em geral, somam qualquer coisa como 4 mil milhões de euros. Não temos a garantia de que estes valores sejam corretos, porque depois deixamos de acompanhar o assunto, até porque isso não veio a público com rigor e com verdade. Mas esse acórdão diz logo que, nos termos do artigo 9A, número 2 e número 3 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que está prestes a completar 30 anos, é de 31 de julho de 96, a obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e compreensível ao consumidor, sendo inválida a aceitação pelo consumidor quando lhe não tiver sido dada a possibilidade de optar pela inclusão ou não destes pagamentos adicionais. Nos casos em que a obrigação de pagamento adicional resultar de opções estabelecidas por defeito que tivessem de ser recusadas para evitar o pagamento adicional, ou que nem admitem a possibilidade de recusa, o consumidor tem direito à restituição do referido pagamento. E depois diz-se aqui no número 3 do sumário do acórdão, uma remissão para o lugar da internet da Vodafone, para mais informações, facto que ficou provado, e um consentimento genérico e presumido, meramente formal, prestado no momento da adesão ao pacote, normalmente com informações sumárias prestadas ao telefone e sem fornecimento prévio do texto escrito do contrato, para reflexão, não são suficientes para permitir aos consumidores uma escolha consciente e para a obtenção de uma vontade esclarecida. E isto é lapidar. Estamos fartos de o dizer e praticamente ninguém nos ouve. Não é o cliente quem tem por iniciativa própria de tentar efetivamente conhecer as condições gerais dos contratos. É ao utilizador que compete proporcionar-lhe condições para tal. E este utilizador é a empresa que tem de proporcionar ao consumidor condições para que ele seja, de todo modo, envolvido no conhecimento das situações para que o seu consentimento seja livre, seja esclarecido, seja ponderado. O dever das empresas pré-disponentes é o de fornecerem por escrito um resumo do contrato em linguagem clara, simples e facilmente perceptível para os cidadãos comuns, onde se chama a atenção para as cláusulas que contêm riscos de prejudicar o cliente e de frustrar as suas expectativas. O conceito de boa-fé como critério de validade das condições gerais dos contratos surge como externo ao contrato e à relação concreta estabelecida entre as partes, sendo fonte de limitação à liberdade contratual, por banda, obviamente, do pré-disponente da empresa, do fornecedor. A boa-fé concretiza-se pelos critérios gerais fixados num dos artigos da Lei das Condições Gerais dos Contratos, a tutela da expectativa do aderente e o objetivo do contrato, e é objeto de tipificações legais exemplificativas do seu alcance que dão corpo a regras de proibição de conteúdo contratual, como contrapartida de um regime jurídico que atribui um poder inusitado ao pré-disponente, isto é, à empresa, contexto negocial que exige ao julgador um papel corretor e constitutivo da justiça contratual. É extenso este acórdão, o teor do sumário, razão porque ficaremos por aqui, para não esgotar, obviamente, o tempo útil do programa. Mas é bom que as pessoas saibam que ainda há tribunais que, interpretando convenientemente as leis, o seu sentido e alcance, dão direito a quem o tem, ao consumidor. Parabéns, conselheira Clara Souto Maior.
Professor, fazendo fé nas suas palavras, há aqui um histórico de agressões à Bolsa do Consumidor. Importa, se calhar, também falarmos um bocadinho disto, não é?
É facto, é que nós temos leis. O mal é que as leis estão dispersas, mas quem se dê ao trabalho de juntar as peças deste mosaico, deste puzzle, pode ler nas leis que vigoram, como no caso, o tal artigo 9A da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, e antes disso o artigo 8º, que diz: antes de o consumidor ficar vinculado pelo contrato ou oferta, o fornecedor tem de obter o seu acordo expresso para qualquer pagamento adicional. Este é o artigo 9A, que acresça à contraprestação acordada relativamente à obrigação contratual principal do próprio fornecedor. A obrigação de pagamentos adicionais depende da sua comunicação clara e compreensível ao consumidor, sendo inválida a sua aceitação quando lhe não tiver sido dada a possibilidade de optar pela inclusão ou não desses pagamentos adicionais. E o número 4 diz: incumbe ao fornecedor de bens ou prestador de serviços provar o cumprimento do dever de comunicação estabelecido no número 2. E o número 5 diz que isto se aplica designadamente às comunicações eletrónicas como serviço público essencial que são. E depois disse ainda que o consumidor não fica obrigado, isto é o número 4 do artigo 9 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua cumprimento de contrato válido. E diz mais: a lei das práticas comerciais desleais é agressiva em qualquer circunstância e, como tal, proibida a prática que consista em exigir o pagamento imediato ou diferido de bens e serviços que o consumidor não tenha solicitado. E diz mais um outro diploma que prover também a práticas contratuais ilícitas, é proibida a cobrança de qualquer tipo de pagamento relativo a fornecimento não solicitado de bens ou a prestação de serviços não solicitada pelo consumidor. E depois diz-se na Lei das Comunicações Eletrónicas que as empresas só podem exigir aos consumidores o pagamento de bens ou serviços que não sejam de comunicações eletrónicas e não façam parte da oferta que o consumidor contratou, quando estes tenham prévio, expresso e especificamente autorizado a realização do pagamento de cada um dos referidos bens ou serviços através de declaração em qualquer suporte duradouro. Importa dizer que quando se efetua qualquer cobrança do estilo, está-se-á também, para além, portanto, daquilo que foi originalmente acordado, está-se perante a moldura de um crime de especulação que prevê uma prisão de 6 meses a 3 anos e uma pena de multa não inferior a 100 dias.
Muito bem, professor, entramos agora no nosso consultório. Aliás, antes de entrarmos no nosso consultório, há ainda aqui uma questão que está relacionada com o próximo dia 31 de julho. Trata-se do regime de direito à reparação que a Diretiva do Parlamento Europeu 2024 impôs aos Estados-membros. A que se saiba, segundo a notícia da semana que acabou agora, a Alemanha já transpôs para o seu regime esta mesma diretiva. No entanto, cá por casa, professor, Portugal, ainda a situação está por resolver.
Pelo menos até à hora em que gravamos o programa, não há notícia de que o legislador português tenha transposto efetivamente para o direito interno a diretiva do direito à reparação. Esta notícia até vem do Brasil e eles, em vez de direito à reparação, falam do direito ao reparo. E, na realidade, é uma notícia completa que visa, sobretudo, acentuar os pontos fortes deste regime, que é um regime que estourou em determinados estados nos Estados Unidos da América e, sobretudo, para retirar aos monopólios o arsenal de produtos e de meios para a reparação dos produtos de consumo, como ainda para tornar acessíveis aos consumidores a reparação, de modo a que a reparação não fique mais cara do que a substituição do produto por outro do mesmo género ou espécie. Por conseguinte, o que se estranha é que Portugal continue efetivamente a não cumprir prazos e a prejudicar nessa medida os consumidores.
E então agora sim, professor, avançamos para o nosso consultório. A Carla Medeiros, de Ponta Delgada, deixa-nos aqui uma questão. Descobri que o meu filho menor apareceu num vídeo publicado por uma televisão online que nem sequer está registada na entidade reguladora para a comunicação social. Nunca dei autorização para a gravação ou divulgação da imagem dele. Que direitos tenho? Pergunta esta nossa ouvinte. Posso exigir que o vídeo seja retirado e pedir aqui uma indenização?
O Código Civil, que remonta aos anos 60 do século passado, num capítulo acerca dos direitos de personalidade e no que tange ao direito à imagem, estatui no seu artigo 79, 1. O retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela. Depois da morte da pessoa retratada, a autorização compete a um conjunto de pessoas designadas num outro dispositivo segundo a ordem nele indicada. Não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando assim o justifiquem a sua notoriedade, o cargo que desempenha, o que não é o caso, exigências de polícia ou de justiça, finalidades científicas, didáticas ou culturais, ou quando a reprodução da imagem vier enquadrada na de lugares públicos ou na de factos de interesse público ou que hajam decorrido publicamente. O retrato não pode, porém, ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio, se do facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada. Se a imagem de uma criança foi exibida na televisão sem a devida autorização dos pais ou tutores, há diligências imediatas a tomar para proteger os direitos do menor. O direito à imagem das crianças é fortemente protegido por lei entre nós, em decorrência não só do Código Civil, como também no que tange ao Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ora, importa que os visados gravem a emissão, anotem os pormenores, tirem, se for o caso, fotografias, capturas de ecrã, se o conteúdo também for partilhado nas redes sociais do canal, contactar o canal de televisão por forma a exigir-se a remoção do vídeo, por forma a exigir-se ainda a sua destruição, molda que se solicite que a imagem seja eliminada dos arquivos e das plataformas de streaming. Há que invocar o Regulamento Geral de Proteção de Dados e há que, a despeito de não estar inscrita na entidade reguladora para a comunicação social, há que denunciar o facto à entidade reguladora, mas também apresentar uma participação à Comissão Nacional de Proteção de Dados para que os autos correspondentes sejam, na realidade, instruídos e aplicadas as sanções que, no caso, couberem.
Muito bem, professor, e com isto terminamos mais uma edição de Direito ao Consumo. Resta-me desejar-lhe boa semana e até 2 a 8 dias.
Até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Boas férias para aqueles que delas possam desfrutar e não se esqueçam de enviar as vossas consultas. Muito obrigado.
Direto ao Consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.